Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje? Se você viveu 2017 e 2018 investido no mercado cripto, deve ter ouvido falar bastante da tão sonhada ETF de cripto. Essa novela foi mais intensamente discutida nesses dois anos, mas nunca teve de fato um fim. Mas essa semana, uma gestora de criptoativos brasileira, a Hashdex, conseguiu finalmente emplacar a primeira ETF do mundo cripto. Então senta aí que eu vou te contar um pouco do que isso significa para a criptoeconomia e também para o Brasil.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Para você que está perdido e não sabe o que é uma ETF, aqui vai um breve resumo do que ela se trata. Uma ETF, um Exchange Traded Fund, é um fundo de índice que negocia suas cotas em corretoras, basicamente como uma ação ou qualquer outro valor mobiliário. Um exemplo de ETF muito comum que a gente tem aqui no mercado brasileiro é o BOVA11, que busca replicar o índice Bovespa, o Ibovespa, né? Comprando o BOVA11, é possível se expor um índice que representa o mercado brasileiro inteiro. Então, basicamente, a ETF é a possibilidade de você conseguir comprar uma espécie de fundo por meio de uma compra só. Obviamente, no mercado global, a gente tem várias outras ETFs. ETF de ouro, ETF de microcaps, ETF, inclusive, de tesouro direto. Então, é um jeito mais simples das pessoas conseguirem adquirir produtos e é por isso que ela foi tão sonhada para cripto. Porque cripto tem um problema que, basicamente, você tem que fazer uma série de outras movimentações, fazer uma faculdade, como eu costumo falar, para conseguir comprar um único ativo. Você precisa cadastrar em outra corretora, você precisa validar seus documentos, você precisa comprar o Bitcoin, depois você precisa decidir onde você vai armazená-lo com segurança e uma série de coisas que suscitam o questionamento no investidor. É bem simples, que na minha visão, para quem está querendo investir pouco nessa classe de ativos, é basicamente a seguinte: cara, eu vou dedicar tantas horas do meu dia para aprender esse negócio, sendo que eu vou alocar 1% do meu portfólio nisso, né? Qual que é a vantagem de eu dedicar tanto tempo para isso? E é exatamente por isso que a ETF é tão necessária no mundo cripto, né? E justamente por isso que lá em 2017, 2018, se falou tanto nisso. Para te dar um resumo de como que foi essa novela, que basicamente foi mais, na verdade, um seriado, né? A gente teve as temporadas lá 2017, 2018, teve um hiato e agora com a Hashdex conseguindo essa aprovação de ETF, é a nova temporada da ETF. Então, para contextualizar você que está me ouvindo, como eu te falei já do DF e tudo mais, lá em 2017 você tinha uma discussão de quando que isso seria lançado, justamente porque já existia uma vontade do mercado de fazer isso. E o que a SEC, né, a CVM americana, sempre barrava era porque ele acreditava que o mercado não estava maduro o suficiente. E toda vez que a SEC dava uma justificativa do porquê não ter ETF, o ecossistema de cripto se mexia, buscava mais entender do que se tratava aquilo e dava uma resposta com uma nova proposição. Durante o ano de 2018, a gente teve uma dezena delas. Então, pode até parecer que era um processo simples e barato, porque toda hora tinha uma ETF sendo negada, mas não. Existia, sim, uma vontade dessas pessoas do ecossistema, dessas empresas do ecossistema, de conseguir emplacar uma ETF. A mais famosa de todas, acho que as duas que a gente pode se ater aqui, é a dos gêmeos Winklevoss, que estão à frente da Exchange Gemini e foram os gêmeos ali indenizados para uma ação contra o Facebook e eles tentaram propor a ideia da ETF, não foi a primeira que foi recusada assim, de grande porte, e depois a Bitwise, que provê uma série de índices para o mercado cripto, inclusive acompanha esse mercado já há bastante tempo, tentou propor uma ETF que não fosse só de Bitcoin, mas também seguindo um dos índices que eles criaram em casa. E todo esse passo a passo, essa evolução do mercado, ela trouxe belíssimos, na minha visão, assim, insights e talvez estudos dessas empresas para conseguir fazer com que a SEC, a CVM americana, aprovasse uma ETF. Um estudo que eu considero, acho que o mais relevante, de certa forma, na época dessa batalha, foi o da Bitwise, trazendo um estudo sobre os volumes que eram fraudados dentro das corretoras pelo mundo todo, né? Corretoras de cripto, que simplesmente se fazia uma técnica de washing trade, né? Vendia e comprava zé com zé, tradeava zé com zé, como a gente falaria em bom português. E pode parecer uma notícia ruim, mas na época a Bitwise conseguiu controlar muito bem a narrativa, mostrando para a SEC que, na verdade, eles estavam vendo um mercado que era 10% daquilo que eles estavam vendo, de 10% a 5% era a estimativa da Bitwise, e que, na verdade, a representação do mercado futuro dos Estados Unidos e a representação da negociação dos Estados Unidos era muito mais relevante do que a SEC achava. E isso era um dos argumentos que a SEC usou para negar a ETF, e com certeza não poderá ser usado mais agora, justamente porque o estudo foi bem profundo e bem direto nessa declaração de que o volume de cripto, cerca de 95%, não é verdadeiro. E para colocar um pouco mais de ideia aqui nessa nossa ETF, para te contextualizar, a Hashdex ela fez uma parceria com a Nasdaq para listar a ETF na Bolsa de Bermudas, na BSX. E essa companhia ela foi recentemente comprada pela MIAX, a MIAX, uma bolsa de Miami que muito provavelmente você não conhece, mas ela atualmente já tem 15% do mercado americano. E essa notícia de compra é recente, né? Então, foi um movimento recente de uma bolsa americana para adquirir uma bolsa de Bermudas. E, assim, óbvio, né? Eu sempre tento ir um pouco além do que a notícia está falando, e tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é a Nasdaq já não botando só o pezinho, mas botando a canela inteira dentro da água para começar a sentir esse mercado e lançando um índice em parceria com a Hashdex. E aqui vai uma... Acho que talvez até um modo como esse jogo funciona, que acaba jogando contra quem é novo entrante, né? A Hashdex é, obviamente, ali uma debutante do mercado financeiro, e apesar de ser uma potência no mercado cripto, tem que se saber ali com quem está jogando. E a Nasdaq é uma empresa gigantesca, né? Então, essa parceria aí de construção de índices juntos e tudo mais é basicamente colocar o brand da Nasdaq nesse índice. E aí o que a Nasdaq tem proposto é um novo índice, não o HDAI, que é usado pela Hashdex e feito por eles. Um novo índice que usa ali o conhecimento das duas casas para construir o NCI, o Nasdaq Crypto Index. E essa relação é o que vai possibilitar com que uma ETF da Bolsa de Bermudas siga esse índice e, obviamente, seja ali marketeado e seja vendido como se fosse o índice da Nasdaq. E é justamente por isso que a gente vai ter dois momentos desse anúncio de uma ETF. Um, esse agora da Hashdex, que já fez o pedido dentro da Bolsa de Bermudas e já é público esse fato, mesmo que a Hashdex não anunciasse, isso viria à tona. E o outro momento, quando a Nasdaq realmente conseguir produzir esse índice, o NCI, para que se consiga replicar um índice de mercado cripto. E essa cocriação com a Hashdex mostra muito como o Marcelo Sampaio, o CEO da Hashdex, está nessa cruzada de conseguir levar o mundo cripto para o mercado tradicional. E era uma das coisas que, pessoalmente, ali nos silos de cripto aqui no Brasil, a gente se perguntava se isso seria possível, né? Porque o próprio questionamento é o seguinte, assim, na minha visão, do primeiro questionamento que eu fiz com essa ideia do Marcelo de querer lançar uma ETF de cripto made in Brasil, assim, feita por um brasileiro, feita por uma editora brasileira. Era, na minha visão, obviamente, um sonho muito grande, e que tinha um desafio bem, acho que eu diria assim, corporativo, porque a ideia de que um americano iria aceitar, uma empresa americana iria aceitar um índice feito por um brasileiro ou por qualquer país de fora, aceitaria isso e lançaria um ETF e seria o cara que iria propagar essa ideia, não me fazia acreditar na possibilidade, justamente porque eles simplesmente poderiam sentar e falar, não, a gente não vai usar o seu índice, vai fazer um do zero aqui, obrigado pela ideia, mas é isso aí. E acho que foi um grande marco conseguir juntar as duas marcas e conseguir lançar essa ideia de ETF nas Bermudas. E pode parecer aí, no primeiro momento, né? Inclusive a notícia, quando ela sai com a manchete falando, a ETF de cripto vive, ou a Bemos ETF de cripto, eu cliquei na notícia com uma certa vontade de ler aquilo e descobrir, caramba, realmente eles conseguiram lançar uma ETF aí em solo americano. E agora foi, agora é lua esse preço do Bitcoin, e agora a gente vai ver mais capital entrando nesse mercado. Eu confesso que quando eu li que era Bermudas, me deu um pouco um desânimo, né? De entender que, cara, não estamos num mercado realmente grande, estamos começando ali na Bolsa de Bermudas, mas conversando com o Marcelo, entendendo o contexto em que isso se encontra, parece realmente um primeiro passo e que está muito próximo de um segundo passo, né? A ideia de que essa Bolsa de Bermudas ela foi comprada por uma bolsa de Miami, a MIAX, recentemente, e que o ETF vai ser listado lá, só gera uma pavimentação muito mais clara de como que esse ETF aí vai chegar na Bolsa Americana. E, obviamente, o Marcelo tá. Marcelo, a Hashdex, a equipe inteira, acho que está nesse sonho grande, lutando para isso. E, como você deve imaginar, não é uma negociação que dura aí alguns meses, se decide e pronto, né? Inclusive, essas coisas demoram muito, justamente porque você precisa convencer várias áreas, várias pessoas, entenderem o risco disso e tudo mais. Então, é uma negociação que leva anos, né? Muito provavelmente o Marcelo iniciou essas conversas aí no começo do que seria a Hashdex e conseguiu agora esse feito, que para o mercado cripto é interessantíssimo, né? Acho que naturalmente quando a Nasdaq divulgar lá fora e pleitear essa notícia aí nos grandes jornais americanos, a gente vai ver um pouco mais de burburinho e também essa discussão que eu trouxe aqui para vocês. Assim, a Bolsa de Bermudas é da Bolsa de Miami e essa facilidade com que esse caminho pode ser pavimentado. Inclusive, até para uma questão legal, né? Como que você consegue passar por algumas legislações do país por meio dessas parcerias que você tem com outros países, né? Contratos de diplomacia, o que seja, em que são mais fáceis de você conseguir passar por uma lei ou outra, justamente porque se está listado em um país, quer dizer que ele já segue essas prerrogativas. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. O próprio Brasil, quando se trata de fundos de cripto, trata as jurisdições como Europa e também como Estados Unidos como capazes de conseguir selecionar boas plataformas de negociação de cripto, e justamente por isso que um dos fundos da Vitrio consegue uma exposição de 100% já para o investidor qualificado, justamente porque não precisa... Eu não precisou passar por um outro país como os outros fundos tiveram que fazer isso. Foi direto na fonte, justamente por uma interpretação da lei. Então, isso acontece mais do que é comumente falado. E só para adicionar um pouco nessa linha da ETF, que eu acabei de mencionar para você, eu já tinha conversado com pessoas do mercado e existia uma ideia ali no mercado de que a primeira ETF em solo americano viria, na verdade, de uma empresa que listaria esse ETF lá no Canadá, e por um contrato entre esses dois países de que uma ETF listada lá pode ser mais facilmente listada aqui sem passar por todos os protocolos por meio da SEC, simplesmente aprovações bem mais básicas para ser listada em solo americano, poderia pavimentar esse caminho. Então, a minha visão hoje é que essa ETF de Bermudas ela bem estranha, né? ETF na Bolsa de Bermudas, né? Acho que esse não, o nome não joga muito a nosso favor e também para fazer trocadilhos. Mas essa ETF na Bolsa de Bermudas, na BSX, ela não é um passo fora da direção de uma ETF no solo americano. Ela é o começo, de fato. E isso não tinha ficado muito claro para mim, até entender com o Marcelo, conversando com ele, essa relação com a Bolsa de Miami. E assim, pessoal, a gente está só no começo disso tudo, e a ETF sim tem potencial de trazer cada vez mais dinheiro para esse mercado, justamente pela facilidade com que você se investe. E até, vamos ser sinceros, uma compra de impulso, né? Imagine que você pode comprar uma ETF de Bitcoin dentro do seu home broker, em que você está fazendo as negociações e aparece a oportunidade de conseguir negociar esse ativo dentro de um home broker. E isso tudo é aquele papo que a gente sempre fala da possibilidade, né, desse mercado chegar a trilhões, basicamente com um influxo de capital institucional, que seria aquelas fases do que a Carlota Pérez comenta bastante, em que a gente está no momento de atravessar um momento de frenesi até a gente chegar a uma classe de trilhões de dólares, e aí a gente tem o verdadeiro crash que ela mostra nas suas observações, e também a posterior sinergia e consolidação desse mercado. Beleza? Eu vou finalizando por aqui, e a gente vai agora para a mineração da semana, que tem um papo interessantíssimo que eu vou trazer para vocês. E aí, pessoal, tudo certo? Para a mineração da semana, eu vou precisar contextualizar todos vocês, inclusive com uma coisa que aconteceu comigo mesmo, né? Se você não está aqui há algum tempo, já deve ter ouvido falar da Uniswap, que é um protocolo de finanças descentralizadas que funciona como uma exchange descentralizada, uma DEX, em que você pode participar de duas formas. Uma como usuário, né, comprando e vendendo certos ativos, e o segundo como provedor de liquidez. Basicamente, ela possibilita que você pegue dois ativos, vamos supor, Ether e o SDT, né, o Tether, coloque dentro da plataforma e seja o provedor da liquidez nesse par. E, inclusive, ela deixa com que qualquer pessoa lixe quaisquer que sejam os pares que sejam de tokens dentro da rede do Ethereum. Essa facilidade faz com que as listagens sejam mais fáceis, e todo esse frenesi de finanças descentralizadas que a gente está vivendo está acontecendo dentro da própria Uniswap, e também numa relação ali metalinguística acontecendo com a Uniswap, né? E eu digo isso porque os tokens criados aí do nada, ou de uma hora para outra, ou da noite para o dia, eles passam também a ser negociados na Uniswap, e recentemente a própria exchange descentralizada lançou o seu token, o token UNI, né? E numa ação aí, acho que estupenda, acho que não teria como definir, porque ela simplesmente distribuiu dinheiro para aqueles que a usaram em algum momento até o dia 1º de setembro, até o dia 1º de setembro desse ano. O que aconteceu? Basicamente, qualquer pessoa que interagiu com a Uniswap ou tentou fazer uma operação, que foi o meu caso, e mesmo que não tenha conseguido fazer uma transação ou o que seja, passou a contar como usuário da Uniswap, e simplesmente os desenvolvedores decidiram que iriam lançar o token e iriam distribuir cerca de 400 tokens ali, mínimos, para todos aqueles que interagiram. Se você também foi um provedor de liquidez, que acho meio difícil no seu caso, que está acompanhando esse mercado há pouco tempo, se você for um provedor de liquidez, ela daria mais tokens proporcionais ali ao tempo que você proporcionou liquidez, à quantidade de dinheiro, uma série de coisas ali que não estão tão claras, mas simplesmente você seria mais beneficiado do que um cara que usou. E para te dar um pouco de contexto disso, ela distribuiu 400 tokens, chegou ali ao pico de 7 dólares cada token, hoje está pela casa dos 5 dólares, então a gente está falando de R$2.000, hein? Mais de R$10.000 distribuídos ali para todos aqueles que interagiram com o código. E a questão que surgiu nesse momento foi: será que a Uniswap pode ser considerada um valor mobiliário? Será que essa distribuição aí, ela não consta como uma distribuição de share de uma empresa, justamente porque a Uni vai dar direito a você a votar nas evoluções do protocolo, na forma que é cobrada a taxa e tudo mais. Será que isso não poderia ser enquadrado ali no hall em teste que a SEC faz e dar problemas futuros? Ou não? Na verdade, você distribuiu aquilo dentro de alguns critérios do hall em teste, você não estava esperando algum ganho futuro ao usar o Uniswap ou coisas do tipo. Então, não era uma coisa prevista e isso não seria um contrato de investimento entre as partes. E é justamente isso que se trata a mineração na semana. O pessoal da Arca fez um texto interessantíssimo trazendo esses dois pontos. E dessa vez não foi o nosso Jeff Dorman que escreveu, né? Foi escrito pelo Phil Liu. Ele contou um pouco de como que você pode encarar esse momento da Uniswap e por que que ela pode ser ou considerada como security ou também não considerada como security ou valor mobiliário, se você preferir. Beleza? Então fica a dica da mineração da semana. Eu vou finalizando por aqui. Um forte abraço para vocês e a gente se ouve aí na semana que vem.